Nós tratamos desse tema, agora em dezembro, no final do ano passado, aqui na CBN, sobre os fogos de artifício e os cães. Os animais sofrem com os fogos de artifício? O quanto? Em Curitiba, na Câmara de Vereadores, há um projeto para tentar acabar com os fogos de artifício. Um dos motivos seria o sofrimento e até a morte dos animais por causa dos fogos. Bom, nós vamos conversar agora sobre esse e outros temas relacionados aos animais. Eu converso com o médico veterinário Cláudio Machado da Silva. Senhor Cláudio, boa tarde.
Olá, boa tarde, Gilson. É um prazer poder conversar contigo, com os ouvintes. Boa tarde a todos.
Essa relação entre os cães e os fogos de artifício, o que, que há de verdade, o que, que há de mito quando se fala nos riscos para os cães dos fogos de artifício?
Gilson, essa época é uma época terrível, realmente, nesse aspecto, porque com os fogos, muitos animaizinhos, mas muitos cães mesmo, acabam tendo um desequilíbrio muito grande. Eles ficam com uma ansiedade muito grande, tem animais que tentam fugir, e aí é que ocorrem os acidentes normalmente, tá? E o grande problema é um só. Esses animais, eles têm sempre essa fobia a ruídos, a fogos, não é? Muitas vezes eles têm até medos associados a outros ruídos um pouco mais extremos. Só que todo mundo só se preocupa com isso quando tem os fogos. Ou quando está próximo, ou quando estamos próximos, melhor dizendo, da época de fogos, não é? E aí não dá tempo de fazer muita coisa, né? Porque aí os fogos já estão próximos e quem já vai ficar realmente excitado, quem vai ficar apavorado com os fogos, já vai ficar mesmo sem termos tempo de fazer alguma coisa. Não há tempo de fazermos um tratamento, uma dessensibilização, um condicionamento para que eles vejam que esses fogos não são, assim, nada do outro mundo, digamos assim.
Ah, então é possível treinar o animal em casa para que ele não se importe tanto? Quer dizer, é possível alguém se precaver e já fazer uma preparação do animal antes que esses períodos de festa aconteçam?
Perfeitamente, Gilson. Esse é o caminho. Na realidade, são duas vertentes, e aí o profissional da medicina veterinária que pode orientar cada caso específico, tá? Existem alguns animaizinhos em que há necessidade do tratamento medicamentoso, tá? Com ansiolíticos, antidepressivos, não é nada demais. Pode parecer uma coisa assim do outro mundo, mas não é não. Muitos animaizinhos têm necessidade de medicamentos, às vezes medicamentos homeopáticos ou medicamentos alopáticos, para tentar controlar essa ansiedade. Mas junto com isso, o processo de dessensibilização, onde, só para muito rapidamente, para citar alguns exemplos, existem métodos em que a pessoa já vai expondo o animalzinho durante todo o ano, de maneira controlada, de maneira regrada e com algumas técnicas específicas, mas expondo aos ruídos de fogos. Porque hoje, Gilson, é fácil a gente achar ruído de fogos. É só você entrar na internet, abrir o YouTube, tem um monte de vídeos lá de fogos, né? Então a gente vai acostumando devagarzinho. Por exemplo, só muito, de uma maneira muito rápida, mas uma técnica muito comum, é nós irmos colocando esses ruídos um pouquinho ao dia, e ao mesmo tempo que o animalzinho vai ouvindo esses fogos, existem algumas manobras que nós vamos fazendo de acalmá-lo, de deixá-lo mais tranquilo, deixá-lo mais equilibrado, e com isso nós vamos fazendo o quê? Uma dessensibilização. É fácil? Não, não é fácil. Mas esse condicionamento é feito de maneira progressiva, de maneira contínua e por um determinado tempo, com ajuda medicamentosa ou não, costuma dar um excelente resultado, excelente mesmo.
Agora eu queria conversar com o senhor falando um pouquinho sobre o sentimento dos animais. É que a gente fica com ele o ano todo, aí de repente tem algumas pessoas que vão tirar férias. Aí tem duas formas de você agir com os animais. Alguns deixam os animais em casa, infelizmente tem aqueles até que abandonam o animal, e tem aqueles que resolvem levar o animalzinho junto. Nessas duas atitudes, tem que se preparar o animal também? Como é que funciona essa relação para o animal de estar próximo o ano todo do seu dono, dos seus donos, e depois ficar afastado deles? Ou aqueles que vão viajar junto? Quais as preocupações que tem que se ter?
Você tem realmente duas vertentes muito interessantes, Gilson. Essa questão do abandono, graças a Deus, aqui não é mais tão comum assim no nosso meio, tá? Mas só para você ter uma ideia, a primeira vez que eu cheguei na Espanha para fazer um treinamento lá em 1992, me chamava, na cidade de Barcelona especificamente, me chamava a atenção os cartazes da campanha: se você ama, não deixe, ao chegar no mês de agosto, que é o principal mês de férias, de verão deles lá. E eu, sem entender direito o catalão naquela época, não estou entendendo. Como é que é esse negócio? Aí que o pessoal do hospital veterinário onde eu ficava me explicou. Não, o pessoal larga o animal na beira da estrada para ser atropelado, porque não tem com quem deixar ou não quer gastar dinheiro com algum lugar hospedando nas férias. Olha que situação, rapaz. Então, e país de primeiro mundo, hein? Então, hoje isso também já se reduziu bastante lá, né? E aqui nós não temos tanto esse problema. Mas é uma coisa complexa. Levá-lo ou não levá-lo? não é? Uhum. Levado como tem hotéis hoje, cada vez mais hotéis que aceitam animais e coisa que o vale, mas eles também sofrem com a viagem, há que você ter cuidado com viagens de avião ou viagens de carro, não esquecendo, Gilson, que ao viajarmos de carro com eles, você tem que ter cuidado com a documentação, se vai sair do estado, o animalzinho tem que ter um atestado de sanidade animal emitido por um médico veterinário, tem que estar com a vacinação em dia. E ao carregá-lo, mesmo dentro do carro, o Código Brasileiro de Trânsito preconiza que o animalzinho deve ser colocado no banco de trás, atrás do banco que não seja o motorista, digamos assim, do banco do carona, preso num transporte, preso com cinto, tudo isso tem que ser bem estudado. Então eu aconselho as pessoas que vão levar seus animaizinhos para a viagem, que entrem na internet, hoje você tem muitas fontes para ver a legislação pertinente, de modo que não haja problema. E aqueles que forem ficar, que sejam... Hoje você tem aqui na cidade vários hotéis de ótima qualidade, que podem albergá-los, que podem hospedá-los, e se for ficar com algum parente ou com algum conhecido, tomar cuidado, deixar sempre o contato do médico veterinário que cuida daquele animalzinho para em caso de urgência, para que em caso de urgência ele possa ser acionado, ter cuidado com as medicações que o animalzinho toma rotineiramente, porque como você mesmo falou, ele já vai ser separado da família, vai às vezes para um ambiente estranho e ainda vai passar por tudo isso, tem que ter esses cuidados básicos, mas uma coisa ele é seguro, Gilson, é sempre um momento de apreensão, não só para o animalzinho, mas para a família também, viu?
Eu acho que a própria relação da família com o animal quando viaja, ela também é diferente, porque muitas pessoas pensam, né, a relação é igual do animal quando ele está no ambiente dele e quando ele vai para um ambiente diferente na viagem. Ele muda de comportamento também, tem que ter essa preocupação.
Muda, e preocupação e cuidado, Gilson. Nós já tivemos casos aqui na clínica de animaizinhos que, por estarem num ambiente estranho, e as pessoas não têm o mesmo cuidado, digamos assim, com o ambiente, o animalzinho acaba fugindo, rapaz, na praia, por exemplo. E aí, como é que vai achar depois esse animalzinho? É complicado, né? É difícil. Eles mudam de comportamento, sim. Muitas vezes mudam a alimentação. Então, fazendo um paralelo que me ocorreu agora, quando, por exemplo, nós vamos de férias para a praia, a gente também muda a nossa alimentação, não é? E a pessoa também muda do cachorro. O que que acontece? Muitas vezes o animalzinho passa mal, tem uma infecção intestinal, e aí você está na praia, assim, às vezes num lugar com pouco recurso, e tem que socorrer um animalzinho. Então, sempre, sempre, sempre ser prevenido, de modo, como você muito inteligentemente falou, procurar mudar o mínimo possível na rotina dele.
A alimentação do animal é outra coisa que as pessoas às vezes abusam um pouco. A gente muda de alimentação no final do ano e sofre consequências depois pelo excesso. O animal tem que tomar cuidado daquela história de dar um pouquinho de comida para ele. É um risco também? A ração é a ração e não confundir com a alimentação do ser humano?
Isso. Ou mesmo aqueles animaizinhos que comem a comida caseira, procurar fazer com que eles comam a mesma alimentação. Uma alimentação leve, com pouca gordura, se possível sem tempero. E procurar não mudar, porque a mudança é que suscita problemas muitas vezes. Não é? Afinal de contas, o intestino do animalzinho está acostumado a digerir um determinado tipo de alimento. Se nós mudamos, nós podemos ter consequências. Por exemplo, nessas épocas de fim de ano, é muito comum as pessoas darem carne com gordura, carne temperada, carne de porco, enfim, que o cachorro não está acostumado a comer. Para eles, o que que acontece? Você acaba tendo uma intoxicação alimentar. Então, o ideal é não mudar. Tá? Por exemplo, na minha casa não muda nada. Então, casa de veterinário não muda nada. Quer comer, come ração e pronto. Quer ter saudações, não quer comer. Porque a gente fica nessa de agradar e o que que acontece? Acaba causando problema muitas vezes. Então, você está correto. Para quem come ração, manter a ração e não mudar. Os petiscos têm que ser avaliados sempre com muito, muito, muito cuidado. E os alimentos de maneira geral. Porque as pessoas falam, ah, é só um pouquinho. Isso, mas o que é só um pouquinho para um cão que pesa 4,5 kg, 5 kg? Será que é a mesma coisa que um pouquinho para mim, que peso quase 100? Não, né?
Agora, então, uma coisa que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte, a questão dos animais diferentes, tem animais com pesos diferentes, tem animais que têm espécies diferentes, tem os animais que o vira-lata, que parece ser resistente para algumas coisas e para outras não. As pessoas têm que tomar um cuidado quando falam, ah, vamos viajar com o animal, vamos deslocar o animal de ambiente para ambiente. Muda de raça para raça? Por exemplo, tem alguns animais que as pessoas falam, ah, é de apartamento, acostumado com espaços menores, outros já não. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso também?
Assim, eu não vejo uma relação direta, tá? Lógico que o animalzinho que está exposto, por exemplo, aquele animalzinho que está exposto à rua, que passeia todos os dias, já está acostumado ao ruído de carros, ônibus, um pouquinho mais de confusão, um pouquinho mais de barulho, ele vai se adaptar muito melhor à mudança que aquele animalzinho que só fica no apartamento, independente do tamanho da raça dele, mas que não tem um contato tão intenso com o meio externo, certo? Eu acho que é muito mais por aí. Aqueles que ficam no apartamento sem muito contato com o meio externo acabam tendo mais dificuldade de se adaptarem a ambientes novos, né? Mas, assim, sem muita relação com raça ou com tamanho. Tá?
Agora,
se o pastor alemão só dentro do apartamento também, sem interagir com o meio ambiente, ele vai ter mais dificuldade do que, por exemplo, um pincher que caminha todo dia, que convive com outros cães e por aí vai.
Mas para não ter preconceito, e os donos dos gatos? O gato segue a mesma rotina do cão ou o gato é um animal que tem algumas diferenças quando fala em viajar, ficar sozinho, ficar no hotelzinho?
Bom, o gato é um problema por causa da questão territorial, né? O gato doméstico, por si só, você vê preferencialmente um animalzinho de hábitos solitários, tá? Ele não é para viver em grupo. Ah, mas tem gente que tem vários gatos, tudo bem, eles acabam se adaptando, mas muitas vezes nós temos problemas, certo? O fato é que o gato, quanto menos sair do ambiente dele, melhor. Porque ele tem um comportamento territorial, ele é um animalzinho que tem uma dificuldade maior de se adaptar. Em contrapartida, o gato é mais fácil de se manter, Gilson. Por quê? Porque ele exige menos atenção do que um cão, na grande maioria das vezes. Lógico que ele sente também a falta dos donos, mas eles são mais independentes, por natureza própria. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem só de 2 dias e o gato já está acostumado a fazer suas necessidades na caixinha de granulado ou naquela caixinha de areia que o pessoal chama popularmente, não é? Já come ração seca direitinho, você pode tranquilamente deixá-lo com água, com ração, o suficiente para isso, e o ambiente controlado, bem fechado, que ele fica tranquilamente, muito melhor do que o cachorro. Muito, muito, muito melhor. Até pelo tipo de vida do gato, né? De ser mais parado, mais quieto, mais sedentário, comportamento mais linfático, digamos assim. Não é? Por isso que o gato, Gilson, é mais indicado, inclusive, daquelas pessoas que trabalham o dia todo e ficam com o animalzinho sozinho. E por isso que os gatos, no mundo todo, estão aumentando em número como animais de estimação. E aqui no Brasil não é diferente. Nas grandes cidades isso já é uma coisa bem evidente. A população felina doméstica aumentando cada vez mais. Por quê? Porque o indivíduo mora num apartamento, a família toda trabalha o dia todo e o gato se adapta mais a isso, a falta do dono, digamos assim, exige menos atenção, teoricamente, não é? E é uma característica do felino. Agora, você falou muito bem, a chave é mudar o mínimo possível do ambiente do felino. Então, melhor do que deixar em algum lugar, por exemplo, assim, uma viagem prolongada, se nós conseguirmos alguém que vá em casa cuidar do gato, eu acho que ele ficaria muito melhor, pelo menos a grande maioria dos gatos, não é? Tem gato, Jesus, que é diferente, tem gato que parece um cachorro, vai, chama, se socializa, mas não é esta a maioria dos nossos felinos domésticos.
Então, fechando a nossa conversa, vamos dizer que o reinado dos cães nessa vida que a gente tem contemporânea está chegando ao fim ou vai reduzir um pouco, pelo menos?
Vai. Nos países, você fala em relação aos gatos?
Os gatos em relação aos cães, isso.
Isso, não, nos países desenvolvidos isso já é flagrante já. Nos países do primeiro mundo isso já é absolutamente flagrante. Aqui nas grandes cidades também existem pesquisas da Associação Nacional de Fabricantes de Alimentos de Animais já mostrando essa evolução. E na própria medicina veterinária você já vê isso, você já vê esse reflexo. Você vê cada vez mais as pessoas cuidando de gatos, tendo gatos. Nas cidades grandes, mais evidentes até do que nas cidades médias, como a nossa, ou cidades pequenas. É uma tendência natural.
Ô Cláudio, eu tenho um ouvinte nosso, o Marcos, ele pergunta o seguinte, ele aproveitou a nossa conversa aqui e mandou a seguinte pergunta. Pergunta para o veterinário se tratar o cachorro a pão é ruim.
Não é legal não, não é legal não. Porque o tipo de alimento, no caso do pão, é um alimento muito fermentecível. Além de ser um alimento pobre, tem uma relação de cálcio e fósforo totalmente alterada, diferente do que o cão precisa, mas ele é muito fermentecível. Então, o que acontece? Ele tem até o seu valor calórico, mas ele fica fermentando no intestino, podendo dar uma série de desequilíbrios na microbiota desse intestino, podendo causar diarreias, enterites. Então, não é uma boa, não, eu diria. Tem gente até que condena o pão para a gente, né? Uhum. O cão mais ainda, digamos assim.
Senhor Cláudio Machado, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Feliz 2017 para o senhor e sucesso no seu trabalho.
Igualmente, Gilson. Foi um prazer. Sempre que precisar, é sempre um prazer poder conversar com vocês e com os ouvintes. Um forte abraço.
Conversei com o médico veterinário Cláudio Machado da Silva. Falamos sobre os cães, sobre os fogos de artifício, mas também os cães durante o período de férias. Tem gente que leva os cães juntos, tem gente que não leva. Tem alguns, inclusive, que deixam na casa de parentes. Aí o Cláudio explicou para nós como é que a gente deve agir diante disso, como é que a gente deve orientar quem vai cuidar do nosso animal, falou sobre os hotéis, falou nas viagens, a mudança de comportamento dos cães. E encerramos nossa conversa agora falando sobre os gatos. Né? Os gatos também não podem ter desprezo com os gatos. Muitas pessoas têm gatos e, segundo o médico veterinário, o Cláudio, ele falou que cada vez mais as pessoas que vivem nos grandes centros, trabalham muito, ficam muito tempo fora de casa, devem optar pelos animaizinhos, os gatos, como bichinho de estimação. O gato é mais solitário, tem mais independência e nessas épocas de férias se adapta melhor às mudanças ou mesmo ficar em casa e administrar a sua vida sem o seu dono.